que uma das medidas adotadas pelo governo federal diante dessa crise com o coronavírus foi a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe neste ano. As 75 milhões de doses começarão a ser aplicadas a partir de março. A medida é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem influenza na triagem de casos para o coronavírus. O Ministério da Saúde decidiu antecipar, então, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe no próximo inverno. Primeiro, sempre lembrando, né, devem ser vacinadas gestantes, crianças até 6 anos, mulheres até 45 dias após o parto e idosos, historicamente, né, mais vulneráveis à doença, que pode levar à morte. O início da campanha está previsto, né, para o dia 23 de março e não mais na segunda quinzena de abril. A gente continua, né, com o tema aqui, coronavírus. No começo do programa, a gente trouxe as informações da cidade de Campinas, os 4 casos suspeitos que são investigados aqui na cidade, as informações da Secretaria de Saúde aqui de Campinas. Além disso, também a informação do Hospital de Clínicas da Unicamp. O Hospital de Clínicas da Unicamp foi escolhido pelo governo do estado, né, como uma das medidas, né, de combate ao novo coronavírus nesse plano de contingência. E nele incluiu o HC aqui da Unicamp, um dos hospitais de referência para o tratamento. E ontem, o Hospital de Clínicas da Unicamp, em uma nota à imprensa, disse o seguinte: vai atender apenas casos graves de coronavírus. Tem algum sintoma? Procure então uma unidade básica de saúde. Uma outra unidade. Não vá direto no Hospital de Clínicas da Unicamp. E nós estamos em contato neste exato momento com a médica infectologista da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Maria Luísa Moretti. Muito bom dia, professora Maria Moretti.
Bom dia, Flávio. É um prazer estar aí com a CBN, é um prazer estar conversando com você agora aqui ao vivo e com a população de Campinas. Pois não.
Até para a gente conseguir entender, né, porque o governo de São Paulo traz o Hospital de Clínicas da Unicamp como um plano de contingência nesse combate ao novo coronavírus. E tem, né, essa informação aí por parte da coordenação do HC da Unicamp que, gente, ok, mas está tendo alguma dificuldade de respirar, uma febre, sintomas que a gente pode levar até como brandos, né, professora? Busque uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, que a gente fala UPA, né? Não vá direto ao hospital. O porquê isso?
Então, os hospitais universitários, alguns hospitais universitários do estado de São Paulo foram designados como os hospitais de referência, principalmente para atendimento de pacientes graves, diferenciados. São esses hospitais onde nós dispomos, então, de unidades de terapia intensiva, de medidas de equipe, uma equipe de médicos e de pessoal da área da saúde treinados para fazer esse atendimento a esse tipo de paciente com doenças infecciosas. Então, nesse sentido, o Hospital das Clínicas da Unicamp foi, então, designado pela Secretaria de Saúde para fazer esse atendimento. O que eu queria ressaltar para a população é aproveitar que nós temos uma definição de caso, né? O que é um caso suspeito de coronavírus? Então, essa definição de caso, ela foi elaborada pela Organização Mundial de Saúde. E o Ministério da Saúde, nosso aqui do Brasil, segue essa definição. Então, o fato do paciente ter vindo de um país europeu ou de um país da Ásia e, ao chegar, apresentar algum sintoma gripal, leve, uma indisposição, não necessariamente isso é um coronavírus, né? É uma doença. Ele tem que apresentar alguns sinais de gravidade para ele procurar aqui o HC, ou seja, febre alta, indisposição, cansaço, falta de ar, paciente está bastante indisposto, caracterizando um quadro mais grave. O paciente que chega apenas com um quadro leve, um resfriado comum, uma sinusite, deve procurar atendimento em outros profissionais. Pode ser na rede privada, pode ser na rede pública, mas não no HC da Unicamp. É para cá serão encaminhados os casos que realmente apresentam, por exemplo, pneumonia, ou casos mais graves de insuficiência respiratória causada por esse vírus. De fato, a maioria dos casos, todos os casos que nós atendemos no HC entre quarta, quinta e quinta-feira, o dia de ontem, não preenchiam critérios de infecção pelo coronavírus. Era um quadro sinusite ou quadros muito leves, de uma indisposição leve, podia ser até viral, mas não preenchiam os critérios do Ministério da Saúde. Então, isso eu acho que a população não deve entrar em pânico em relação a isso. Esse é um dado importante. A população não deve entrar em pânico. A população deve, se apresentar sintomas respiratórios leves, buscar a unidade básica de saúde ou mesmo a unidade privada, usar uma máscara para conter as secreções respiratórias e não contaminar seus familiares, lavar as mãos, né, com frequência, ou seja, realizar a etiqueta, o que nós chamamos de etiqueta respiratória, cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar, usar os lenços de papel descartáveis. Após o uso desses lenços, eles devem ser descartados no lixo, e as mãos do paciente e o rosto do paciente deve ser lavado apenas com água e sabão. Então, esses são alguns cuidados. E manter uma distância do colega, do familiar, para que essa transmissão dessa doença respiratória não seja evitada. Esses seriam os principais cuidados de Flávio.
O interessante, né, professora Maria Luísa Moretti, é que todos esses cuidados são simples e servem para todos os outros tipos de doenças. Quando a gente fala nesse período aqui, até a campanha de vacinação será antecipada neste ano, e serve também para H1N1, né, todos os tipos de influenza.
Perfeitamente. Isso vai reduzir a transmissão da influenza e de outros vírus que vão circular no inverno. Bem da verdade, alguns países asiáticos, como por exemplo o Japão, é hábito da população japonesa utilizar máscara quando estão com algum sintoma respiratório. Eles vão ao trabalho de máscara, eles frequentam, andam de ônibus de máscara, andam na rua de máscara, até o momento que eles não dão a mão para cumprimentar, para evitar a transmissão do contato, né, dessas secreções nas mãos. Então, essa é uma etiqueta respiratória que nós podemos passar a utilizar. Isso reduz a transmissão de qualquer doença infecciosa que esteja no trato respiratório, tanto superior, né, nariz, seios da face, garganta, como também no pulmão. Então, isso faz parte de uma etiqueta respiratória. O paciente apresenta rinorreia, o nariz vai escorrendo, conjuntivite, vai sair, vai entrar em contato com pessoas, coloque uma máscara. Limpou o nariz, espirrou, tossiu, lave a mão, né? E fique pelo menos a uma distância, tente manter uma distância aproximada de 2 metros entre as pessoas até que os sintomas se resolvam. Isso faz parte de precaução para qualquer doença respiratória. Isso deve ficar um alerta para a população, prevenir não só o coronavírus, que agora vem sendo noticiado, né? Mas que no Brasil só tem um caso confirmado, então o que nós temos hoje aqui é resfriado comum, é influenza, são outras doenças respiratórias.
E quando a gente fala de um caso confirmado, é importante trazer também que é um caso importado, né? A gente não fala da transmissão importado dentro do país.
Exatamente,
né?
Exatamente, claro. Então, é um caso importado de um paciente que esteve no norte da Itália, que é uma região que nós chamamos de transmissão sustentada. Então, aí, já nessa região, as pessoas já adquirem, já a doença não vem mais de um vírus que veio da China, mas já ela se transmite dentro da própria região. Aqui no Brasil, ainda, a gente não tem essa situação, felizmente. E todo esse trabalho que está sendo feito é para evitar que isso aconteça. Então, uma das razões também é que esses pacientes vão a um local só ser atendido e não busquem vários locais. Né? Vá a um local, receba atendimento. Quanto mais locais o paciente deslocar, maior a chance dele disseminar a doença respiratória para outras pessoas e exposição. No caso de suspeita, de realmente de um caso suspeito que se enquadre nas definições de coronavírus, esse paciente deve ficar em quarentena por 15 dias em casa, nesse caso. Isso o médico irá orientar para que esse paciente, orientar esse paciente para que ele fique em casa durante esse período, evitando contato com outras pessoas. Esse é o que a gente chama de uma quarentena, né? Que evitaria a transmissão do vírus na população.
E, doutora Moretti, ontem até o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma parte lá do seu pronunciamento, ele citou exatamente esse ponto, né, do protocolo de isolamento domiciliar desses pacientes que tenham o sintoma do coronavírus, e até citando a própria China, de como eles utilizaram e trouxeram para o hospital, que isso poderia ter sido um dos motivos para a doença ter se alastrado e ter causado até mais mortes do que tem na própria porcentagem, né, de mortes dessa doença. A senhora concorda com isso?
Em parte, sim. A mortalidade da doença, primeiro, ela teve a ver muito com a idade do paciente, com a gravidade da doença. Então, é interessante que crianças foram muito pouco acometidas. Essa doença é uma doença mais do adulto. É muito interessante esse aspecto do coronavírus, que o número de crianças é pequeno, comparado com o número da população adulta. E a mortalidade, ela foi muito mais alta, elevada, em pacientes acima de 80 anos, então nos idosos, que dizia, isso é de certa forma, não, ela não é uma única doença, as doenças infecciosas de pacientes idosos e idosos de idade avançada, ela é mais grave mesmo. Né? Então, evitar o contato, que essas pessoas mais suscetíveis, né, como idosos, fiquem longe de pessoas doentes. Inclusive de pessoas com influenza, com outras infecções respiratórias, né? Não só do coronavírus, mas não para essas orientações não são apenas para o coronavírus, mas para qualquer tipo de infecção, né, doença infecciosa respiratória.
E, doutora Moretti, nosso ouvinte, Cláudia Santos, manda mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, e ela tem um questionamento para a senhora. Ela fala assim:
pois não.
Governo pediu para tomar a vacina da gripe. Ok.
Isso.
E as vacinas para pneumonia, é bom, já que nos casos graves do coronavírus pode evoluir para pneumonia?
São coisas diferentes. A vacina que vai estar sendo... a intenção do governo em adiantar a vacinação da gripe é justamente também não só prevenir a gripe, nós estamos chegando, que normalmente essa vacina é feita nos meses final de abril, começo de maio, ele está antecipando, até para que não, para reduzir os quadros gripais e não confundir tanto com o quadro de coronavírus. Agora, a vacina para pneumonia é de uma outra bactéria, que é chamada pneumococo. Né? Então, a pneumonia do vírus é uma pneumonia viral, não é o mesmo agente. Para essa pneumonia, para essa doença, para o coronavírus, nós não temos vacinas até o momento. A vacina para a pneumonia do idoso é uma vacina para o pneumococo, é uma bactéria, diferente do agente que está causando esse quadro atual.
Ah, legal.
De infecção viral.
Isso é uma excelente explicação e uma boa dica aqui para o nosso ouvinte. O ouvinte também entra em contato, Marcos Pinheiro, que a gente fala da situação do HC, atendendo casos graves, né? E pedindo, o pessoal está com uma situação um pouco mais branda, vai buscar então uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade básica de saúde. E ele faz o questionamento: o hospital pode se recusar a atender um paciente?
Olha, o hospital nunca se recusa a atender o paciente. Né? Nunca se recusa, mas veja, um paciente que tem um quadro leve e ele vem ao hospital, que o hospital é uma referência para casos graves, aí ocorre duas situações. Ele vai ou vai aguardar um período muito grande, se ele estiver bem, porque nós temos o que nós chamamos a classificação de risco de Manchester, que é uma classificação, que é a triagem do paciente, que classifica o paciente em graus de risco de morte. Por exemplo, se chegar um paciente infartado, ele vai ter prioridade de atendimento a um paciente com gripe, que chegou com quadro respiratório. Então, por isso nós chamamos, o hospital ele é direcionado para casos agudos e muito graves, e não para casos leves. Uma vez chegando ao hospital, esse paciente não vai ser, o hospital não dispensa o paciente, ele vai ser atendido, mas ele vai esperar muito mais tempo, dependendo dos pacientes que de risco, que estão de morte iminente. Então, se chegar um paciente infartado, chega um caso de um acidentado, esse paciente que sofreu um acidente de automóvel vai ser atendido antes e pode levar muito tempo. Então, dessa forma, para que esse paciente seja melhor atendido, ele deve procurar ou uma unidade básica de saúde, que ele será mais rapidamente atendido.
E até, doutora, como o sistema de saúde vai conseguir aguentar, né, esse montante de pacientes? Que a partir de agora a gente tem sempre o crescimento dos casos de dengue, e a gente está tendo um crescimento. Exatamente. Aqui nas cidades, e esse atendimento tem que ser feito nos hospitais. A partir de março, abril, crescem também os casos da síndrome respiratória, também de influenza, e a gente já tem quase que todos os anos um sistema abarrotado de atendimento.
Vai se agravar, realmente. Nós tivemos experiência no próprio nosso HC com a epidemia de 2009 do vírus da influenza H1N1, em que realmente lotou os nossos serviços. Isso é um risco que nós estamos correndo mesmo, de ter uma superlotação no hospital, enfim, uma dificuldade maior e muito trabalho pela frente. Exato. Espero que não se repita o que aconteceu em 2009 na epidemia de H1N1. Mas se acontecer, nós vamos ter que atender e nos organizar de forma melhor, né, com mais profissionais, locais de atendimento, para atendimento da população. Até realmente vai se somar.
Até porque também as dicas lá de 2009 são as mesmas para esse ano, né?
São as mesmas. A vacina é muito importante, a vacina da gripe, recomendar as pessoas vacinarem, né? Isso é muito importante.
Professora Maria Luísa Moretti, que é médica infectologista da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Olha, eu que agradeço, Flávio, e desejo um ótimo dia e um ótimo programa para você. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado. Conversamos então com a professora, a doutora Maria Luísa Moretti. Essa indicação do Hospital de Clínicas da Unicamp, dentro desse plano de contingência do governo do estado, um dos hospitais escolhidos foi exatamente o HC da Unicamp, mas ele atende a casos graves, aqueles que já têm mais um risco realmente de morte. Tendo algum caso, e tem todo um protocolo a ser seguido, tem que ter, neste momento, né, a gente está falando exatamente deste momento, no caso de coronavírus, a pessoa tem que ter estado num local, né, por exemplo, na China, em outros países, né, determinados aí pelo protocolo do Ministério da Saúde, como, por exemplo, agora a Itália, porque não tem a transmissão no Brasil. O único caso que a gente tem confirmado é um caso importado. Ele esteve na Itália e essa transmissão, até o momento, não aconteceu aqui dentro do país. Por isso tem todo um protocolo, a pessoa tem que ter o sintoma de tosse seca, dificuldade para respirar, febre alta. Então não é está com uma coriza, uma dor no corpo, não é um simples resfriado que, é um coronavírus. Então tem todo um checklist, né? Vários itens para serem checados para saber se há um atendimento para o coronavírus. E mesmo assim, buscar uma unidade básica de saúde, porque os casos graves é que serão levados, encaminhados ao Hospital de Clínicas da Unicamp.